A ciência, a tecnologia e a inovação no Brasil agora contam com um novo marco regulatório, o Código Nacional, que foi sancionado em 11 de janeiro desse ano. Nessa reportagem, a Patrícia aborda a repercussão desse fato e também o debate que busca derrubar os pontos que foram vetados na nova lei.
A sanção do novo marco legal para a ciência, tecnologia e inovação foi recebida com entusiasmo pela comunidade científica. A nova lei significa incentivos para o setor, maior aproximação entre universidades e empresas e um novo gás para a inovação no país, segundo Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC.
O que essa legislação, né, a lei fez foi trazer para o bojo de uma única legislação, de uma única lei, itens que estavam discutidos em 9 outras leis federais. Então, desde a lei do bem, lei da inovação e assim por diante, tudo para dentro dessa única legislação.
Porém, no dia seguinte da assinatura pela presidente Dilma Rousseff, a publicação do texto no Diário Oficial trouxe 8 vetos. Eles foram uma surpresa para quem acompanhava a elaboração da lei, um processo de 5 anos.
E aí, na terça-feira à tarde, tomamos conhecimento com esses 8 vetos. Então, e todos eles voltados à economicidade, voltados a um potencial ajuste fiscal. Então, me dá a sensação que são vetos que vieram, eu não posso garantir isso, mas vetos que vieram do Ministério da Fazenda e do Planejamento, que não olharam o país, olharam o imediato, não olharam o futuro. E aí é nocivo para o país. Para o Brasil entrar na era da economia do conhecimento, essa lei era fundamental. E para entrar nessa era, eu preciso do setor empresarial, do setor produtivo. E muitos dos vetos estão afetando aquilo que é o gol, transformar o Brasil numa sociedade da economia do conhecimento.
Os pontos bloqueados podem ser revertidos pelo Congresso Nacional e esse tem sido o alvo das entidades que formam a chamada Aliança em Defesa do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre elas a SBPC.
São coisas que não são boas para o Brasil. E a gente tem conversado com todos os deputados, com todos os líderes de partido, com todas as comissões, tanto do Senado quanto da Câmara, temos enviado carta em nome de todas as instituições que vão desde as instituições acadêmicas até ao setor empresarial produtivo, pedindo que os vetos sejam derrubados.
Uhum.
E a nossa expectativa é positiva, sim.
Essa articulação não deve parar por aí. Em 2016, segue sendo discutida a regulamentação da lei, ou seja, as regras sobre como a legislação será aplicada vão ser definidas pelo Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, com consulta pública. Isso deve acontecer por volta de abril, maio, mas certamente vai depender também de as coisas se acalmarem um pouco no Congresso, diante da pauta do impeachment da presidente. Para o professor Carlos Américo Pacheco, que foi secretário-executivo do MCTI na época da criação da Lei da Inovação, com ou sem os vetos, o marco legal cria vantagens. Ele fez uma apresentação analisando a nova lei durante o evento que deu início às atividades do ano da pós-graduação no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Na análise de Pacheco, o Brasil precisa ter inovação como alvo.
A agenda de inovação é muito importante para o Brasil porque, na verdade, o crescimento econômico médio e longo prazo, o aumento da produtividade vão depender cada vez mais de inovação tecnológica. Se a gente olhar o que o Brasil tem feito nos últimos anos, A gente hoje está num momento ruim do ponto de vista econômico, em depressão, mas mesmo quando a gente cresceu, a produtividade não cresceu. Isso complica muito a trajetória de médio e longo prazo.
E segundo o professor, a agenda de inovação depende em grande parte das agências de fomento, que devem explorar esse tema e chamar a atenção das universidades e empresas. O problema é que em abril veio a notícia de novos cortes de verba no Ministério, que ficou em 3,2 bilhões para este ano. O que é possível fazer de imediato mesmo é dar atenção para a regulamentação da nova lei.
Você tem que evitar que a lei, o decreto, complique mais a lei, ou seja, reduza a eficácia da lei. Porque às vezes a minúcia do decreto cria, o exemplo mais clássico disso são as taxas de administração, os overheads, ou o que eu prefiro chamar de custo indireto de pesquisa, que está autorizado pela lei de inovação. E o decreto que regulamentou a lei de inovação limitou só a 5%. Mas por que é 5%? Ninguém sabe porque é 5%, virou um ícone no Brasil, uma jabuticaba. Então é o seguinte, é preciso cuidar que a regulamentação infralegal não reduza o que a lei permite. A regulamentação não pode melhorar a lei, tá certo? Mas ela pode dar flexibilidade e ter clareza na aplicação da lei.